e morreu em Jueta. Aos 93 anos, morreu com Covid-19. A morte do pioneiro foi divulgada, inclusive, hoje. Jueta foi o primeiro fotógrafo da cidade. Ele e a família vieram para o Brasil nos anos de 1930. Antes de viver aqui, Jueta passou pelo interior de São Paulo. O trabalho dele é considerado fundamental para o registro da história de Maringá. Jueta, aliás, já foi assunto de livro produzido aqui na cidade. E é sobre este livro, chamado Quem Jueta? Lente, Olho e Coração, que foi produzido pela historiadora Lloyd Caetano, que inclusive, Caetano, é diretora do Museu do Sesumar. Ela fez a biografia do fotógrafo que marcou a cidade, é com ela que eu converso agora. Eu vou chamar de professora Lloyd. Professora Lloyd, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Quem Jueta? Como é que esse personagem, como é que foi o resgatar a história dele, que já estava com 91 anos quando o livro foi lançado, mas como é que foi conversar com esse personagem icônico?
Bom, Wilson, Gilson, primeiramente, muito obrigada pela escolha do meu nome para falar sobre o Quem Jueta. É um prazer muito grande estar falando sobre isso. Embora extremamente triste com a perda, né, com a morte do seu Kenji, mas vamos lá. Foi assim, uma coisa assim, interessante que foi acontecendo, né? Fazer as entrevistas, colher o material, foi uma coisa que, num primeiro momento, foi acontecendo assim, de forma natural. Depois surgiu a ideia do livro, né? E que foi feito na hora certa, né? Com ele ainda em vida. Sim. Então isso foi importante.
E essa relação com ele deve ter constituído algumas curiosidades. Por exemplo, quem lê o livro sabe que ele nasceu no Japão, veio com a família para cá nos anos de 1930, uma consequência da Primeira Guerra Mundial, e a família queria voltar para o Japão, né? Como é que foi essa história da migração? Porque ele veio para cá muito novo, né?
Ele, na verdade, quando ele chegou ao Brasil, ele tinha apenas 6 anos de idade, né? E uma coisa que ele falou assim, durante a entrevista, as entrevistas, né, as conversas que nós tínhamos, porque foram muitas, é que os pais dele tinham uma condição financeira boa, né? O pai dele era economista, a mãe dele era farmacêutica, então eles não precisavam vir para o Brasil, como a maioria dos imigrantes vinham, para poder lutar pela sobrevivência. Então, na história dele, o pai veio porque ele tinha uma curiosidade de conhecer o mundo, né? E aí ele achava também que era um mito que corria na época que no Brasil tinha muito dinheiro, né? Então, se ele viesse e trabalhasse durante algum tempo, ele ia voltar para o Japão com muito dinheiro, né? E isso, na verdade, não aconteceu, né? Na verdade, 3 anos depois que o pai dele chegou, ele morreu, né? Então, foi uma coisa assim triste, que já pegou a família de surpresa.
Inclusive, no seu livro, você relata essa perda do pai e a dificuldade da mãe de conduzir os filhos, né? Quer dizer, aquela situação confortável no Japão, que quase todos os imigrantes saem porque a crise se instala no seu país, não foi o caso deles, a crise acabou se instalando aqui quando eles chegaram, e foi aí que ele vai trabalhar na cidade. É isso?
É isso, justamente, né? Eles passaram assim, por muitas dificuldades, a adaptação cultural que era terrível, né, Gilson? Porque os japoneses, tanto como os italianos, os espanhóis, eles chegavam, não dominavam a língua, era outra cultura, eram outros costumes, e para o oriental isso potencializava, né? Por exemplo, com relação à alimentação, ele fala assim que a utilização da gordura de carne de porco no alimento, para eles era uma coisa assim muito diferente, que fazia mal, eles não eram habituados com esse tipo de alimentação, né? E foi uma adaptação assim, muito difícil. E, na verdade, o pai dele, que ele era citadino, né? Foi trabalhar na roça e, como ele fala, nunca havia pegado num cabo de enxada. E foi uma coisa difícil. A mãe, que também foi dar aulas, ela dava aula de língua japonesa, né, para as crianças da colônia, mas ela também fazia o serviço pesado da roça. Então foi, assim, para ele uma coisa difícil. Ele chorava quando ele lembrava dessas situações, né? Principalmente quando ele lembra da mãe, que a mãe, às vezes, ele via a mãe trabalhando e chorando, né? Então, na verdade, foi um período, assim, difícil. E ele foi se adaptando, ele foi se amoldando, E os irmãos mais velhos, eles foram para a cidade para aprender o ofício. Né? Então, nesse aprender o ofício, os irmãos trabalhavam no comércio, mas não recebiam, porque eles estavam aprendendo a profissão de tintureiro, de fotógrafo, de alfaiate. E ele não, ele teve que realmente trabalhar para trazer recursos para casa.
Agora, nessa experiência dele, o que é engraçado é o seguinte, existia aí uma cultura que, para muitas pessoas, se transformava num obstáculo. E ele já se transforma depois num fotógrafo. Como é que ele virou fotógrafo? Porque um dos irmãos dele foi se dedicar à fotografia. Como é que ele virou fotógrafo também?
Então, quando ele veio para Maringá, ele estava morando em São Paulo, do interior de São Paulo, ali da região de Marília, Pompeia, Marília, por ali. Ele foi para São Paulo porque para arrumar um emprego melhor, ele já estava casado, né? E aí o irmão dele conheceu o norte do Paraná, a região ali de Jandaia do Sul, e conheceu Maringá. E o irmão dele era fotógrafo. E aí o irmão dele comprou o estúdio do Augusto do Aidan, né? Que tinha o Fotolux. E aí o irmão dele comprou esse empreendimento, né? E logo em seguida ele viu que o movimento era muito grande. E aí ele chamou os irmãos para trabalharem com ele. E o Kenji veio. Ele conta que ele veio de avião, veio com a família e com as malas de roupa. Ele não trouxe mudança, não trouxe nada, porque a intenção dele era vir para o norte do Paraná, trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para São Paulo e ter o próprio empreendimento dele. Só que quando ele chegou em Maringá, tinha muito trabalho. E ele ficava no balcão atendendo, mas logo ele aprendeu a revelar fotografias, a tirar fotografias, né? E se achou nesse ramo. Ele conta que o pai dele, ele contava, né, que o pai dele também gostava muito de fotografias, né? Já era uma arte que o pai dele já praticava, né? E aí ele gostou do ramo da fotografia e se dedicou, e nós ganhamos com isso.
Agora, a gente ganhou, e é engraçado porque ele ficou... O irmão dele foi embora, o irmão dele saiu, porque ele acabou virando o fotógrafo de Maringá, né?
Eles eram sócios. Eles eram sócios, e depois, numa certa altura, ele comprou a parte dos irmãos. Daí ele ficou sendo o único dono do estúdio, né? E os irmãos voltaram, foram para Ponta Grossa, alguma coisa assim, mas mudaram da cidade, né? E aí o estúdio ficou apenas para ele.
E como é que foi essa história dele tirar foto de tudo quanto é coisa? Porque a gente tem fotos de espaços urbanos, foto inclusive de construções da cidade, catedral mesmo do centro da cidade, fotos que foram tiradas dos espaços. Não é só aquela foto que se tirava antigamente das pessoas, mas ele se preocupava em tirar foto dos lugares. Como é que era isso?
Aí que é a bênção, né, Gilson? Aí que foi a grande sacada do Kenji Ueda, né? Eu falo assim que é uma sensibilidade muito especial. Que foi a pergunta que eu fiz para ele. Por que que o senhor tirou, por exemplo, uma foto de uma poça d'água? Uma coisa sem sentido você tirar uma foto de uma poça d'água. Aí ele contou assim, algo que para mim foi revelador. Ele percebeu que a cidade estava crescendo muito rápido. E ele pensava assim, se eu não registrar, ninguém vai acreditar, né? Então, se eu não registrar que nessa avenida aqui, em frente à Casa Pernambucana, tinha uma poça d'água porque não tinha asfalto, se eu apenas contar, ninguém vai acreditar. E aí ele repetia aquele mote antigo que ele tinha, né? Que mil palavras não valem uma imagem, né? Que ele sempre gostava de repetir essa frase, inclusive ele a citava em japonês, né? Então, ele falava assim, que um dia ele passava num determinado terreno, não tinha nada. No outro dia ele passava, já estava sendo construído alguma coisa ali. Então ele pensava, eu tenho que registrar. E ele saía para fazer uma compra, para resolver alguma coisa, mas sempre com a câmera a tiracolo, né? No livro tem uma fotografia que eu acho assim, sensacional, que é assim uma carroça, uma charrete, ela tá, está tombada, o animal está morto porque ele, esse animal pisou num fio e foi eletrocutado. No momento que a gente estava passando por ali, ele registrou. Então, ele era um curioso, ele registrava tudo que ele via pela frente, né? E com isso, ele registrou, graças a Deus, o desenvolvimento da história de Maringá.
Agora, quantas fotos? É possível ter mais ou menos a quantidade de fotos? Porque ele guardou tudo isso em arquivo. Como é que ele guardou, Lois?
Olha, não dá para precisar, Gilson, a quantidade de fotos que ele tem. Ele tem tudo arquivado. Inclusive, ele tem um... Tinha, né? Porque eles mudaram ali daquele foto que ficava na esquina da Erval com a Neo Martins. Mas ali em cima do foto dele, do foto Maringá, tinha uma sala abarrotada de material, de fotografias, de negativos, de instrumentos de trabalho. Era, assim, um espaço riquíssimo, valiosíssimo, precioso. Então, ele tem essas fotografias arquivadas do jeito dele, né? Em caixas, em pastas, enfim. Mas é uma quantidade que a gente não pode imaginar o tanto de imagens que ele tem. As mais comuns são essas que correm, né? Que já se tornaram, assim, fotografias do senso comum, né? Ele concedeu grande parte desse acervo para o Museu Dom Narciso Mar, mas na posse da família ainda tem muita coisa, muita coisa, que a gente não imagina o tanto de preciosidade que tem guardado ali.
Lodi, inclusive no livro que você escreveu, a gente observa essas fotos que você fala, tem fotos inclusive de espaços que já não existem mais na Maringá, como o antigo viaduto, o incêndio na casa do Aníbal Goulart, que foi uma coisa histórica aqui em Maringá, que ele fotografou, por sinal. Ah, desse todos esses arquivos que ainda tem, que você falou que está em posse da família, você acredita que tudo isso um dia vai ter possibilidade do público ter acesso? Isso pode render algum tipo de trabalho a mais ainda, Lodi?
Ô Gilson, a ligação ficou um pouquinho ruim, eu não ouvi o final da frase.
Esse material todo que você fala que existe ainda, que está em posse da família, inclusive no livro tem várias fotos da cidade, e você falou que tem muito mais ainda em posse da família. É possível ainda transformar tudo isso em alguma obra em que a população tenha acesso a esse material? Já se pensa nisso?
Olha, que é possível sim, Gilson. No momento, eu pessoalmente não pensei nisso, né? Mas Maringá é uma cidade muito rica em historiadores, em pesquisadores, né? Eu acho que a família não se oporia, né? No caso que esse trabalho tivesse uma continuidade. Eu, pessoalmente, não pensei nesse assunto no momento, né? Em função de outras demandas, enfim.
Agora, Lloyd, para a gente encerrar nossa conversa, hoje a gente infelizmente perde ele, mas não perde a obra que ele deixou. Qual é a mensagem que você deixa do personagem Queijueta e de tudo que ele produziu e que foi possível resgatar pelas mãos dele?
Olha, Gilson, assim, o trabalho do seu Kenji, assim, ele imortalizou a história de Maringá, que isso é valiosíssimo, é precioso. Mas o seu Kenji foi uma pessoa que existiu além da fotografia, né? O seu Kenji foi uma pessoa que atuava em projetos sociais, por exemplo, a Junkai, né, que é um projeto da colônia japonesa, tem a mão do seu Kenji ali atuando constantemente, né? O esporte, ele foi uma pessoa assim, esportista, ele jogava futebol, ele jogava gateball, então era uma pessoa dinâmica, né? Ele falava que ele não parava mesmo, né? Na questão cultural, o seu Kenji foi uma pessoa assim, também relevante. Por exemplo, no clube da SEMA, ele fez o primeiro carnaval japonês em Maringá, né? Então, isso é uma inserção cultural muito interessante que ele fez. Então, ele conta assim, que ele fez o carnaval tocando disco numa radiola e diz que as pessoas diziam assim, mas japonês não sabe dançar carnaval e tal. E acabou virando uma tradição, né? Ele contava que o taiko foi algo que ele trouxe, que ele que trouxe para Maringá também, né, essa cultura do taiko. E ao lado dele tinha a esposa dele, né, que fazia bonecas, que era uma artesã, muito importante. E a esposa dele também entrou na história, nessa questão cultural, como a pessoa que fazia o melhor udon, que é aquele macarrão japonês, do Brasil. Né? Tanto que uma vez veio uma equipe do Japão fazer um documentário com ela. Né? E, inclusive eu tenho esse material, é muito interessante. Então o seu Kenji foi uma pessoa múltipla, ele fotografou Maringá, graças a Deus ele deixou esse registro da nossa cidade, que é muito importante. Eu acho que pouquíssimas cidades, raras as cidades que tiveram esse privilégio, né? Mas o seu Kenji também foi uma pessoa atuante na nossa sociedade. Então, ele deixa assim, uma memória muito rica para a nossa sociedade.
Brincando, ele foi, aí até me identifiquei com isso, está lá no livro, ele foi locutor também de rádio, é isso?
Ele foi locutor de rádio. Isso, foi. Ele foi. Uhum. Ele fazia um programa da colônia japonesa, e a Dirce Righetti, que era a companheira dele de trabalho, fazia o mesmo programa ao lado dele em português. Devia ser muito interessante.
Devia mesmo. Fica aí uma possibilidade de um dia, quem sabe, resgatar isso também. Lloyd, muito obrigado por essa conversa. Até o próximo encontro nosso. Parabéns pelo seu trabalho no resgate à história de Quejueta.
Obrigada, eu te agradeço, eu estou extremamente triste, eu achei que eu não fosse conseguir falar, mas deu certo.
que bom que você falou. Conversei com o Lloyd Caetano, Lloyd é autora de Quejueta, Lente, Olho e Coração, que é a biografia de Quejueta com uma série de fotografias, relatos, curiosidades sobre um dos maiores personagens na contribuição do resgate histórico de Maringá, o senhor das imagens de Maringá, vamos dizer que o gênio mágico da iconografia na memória da cidade.